De acordo com a estimativa inicial da safra de inverno 2023 apresentada pela Emater, a produção do Rio Grande do Sul deve ser 12,8% menor em 2023. Porém, noutra estimativa, diz que a safra de trigo em 2023 deve ser a segunda maior do Rio Grande do Sul. Josemar Parisi, técnico da Emater Regional na área de grãos, nos fala sobre essas questões de diminuição no plantio e o aumento na produtividade.
Conforme levantamento aí, a tendência, né, é de manutenção da área, quer dizer, uma leve queda de área, né, na intenção de plantio aí em relação à safra passada. Né, eu, em termos de regional de Soledade, né, nós na última safra de 2022, foi um montante aí de 91.600 hectares. Agora não tá, deu uma queda aí uns 2,5%, mas a tendência é se manter essa área, né, muito próxima dessa área da última safra, né? Então é um cenário aí, ainda não são números definitivos, as atualizações vão ocorrendo ao longo do ciclo da cultura, né? Mas num primeiro levantamento junto aos escritórios municipais, está se mantendo essa área, ou muito próxima, né, com uma leve queda em relação à safra passada. Então, essa tendência regional também dá para se extrapolar até a nível de estado também.
Parisi, como entender essa situação de diminuir a área depois de termos uma colheita recorde na temporada passada?
Nós temos uma série de fatores aí que influencia nessa leve redução de área. O que impulsiona para manter essa área é essa, né, tentativa, né, recuperar essas perdas que ocorreram na safra de verão, né? E também houve uma queda no preço dos insumos, também é um fator que contribui para manutenção dessa área ou ficar muito próxima. Mas, porém, o preço do trigo teve uma queda muito grande, né, em relação às últimas três safras, né, diminuindo a relação custo-benefício, sendo mais desfavorável aí para o agricultor. Mas ainda é rentável, né, ainda é uma atividade rentável, digamos, no aspecto assim, de resposta econômica, geração de renda direta pela própria cultura, né, mas também é importante salientar que os cereais de inverno, especialmente o trigo, ele é uma cultura importante porque na proteção do solo nesse período e também a cultura em sucessão, que a soja, ela se beneficia muito quando se cultiva cereais de inverno. Então, existem variações de percentuais significativos, né, de aumento de produtividade da soja em função de ter havido um cultivo anterior, um cereal de inverno como o trigo. Existe assim, os grandes especialistas, eles trabalham que quem prepara a lavoura para a soja é a lavoura, são os tratamentos aí, os controles de plantas invasoras na cultura anterior, que é a do trigo. E a soja prepara a lavoura, né, que vem em sucessão para o trigo. Então, é todo um sistema, né, que envolve as safras como um todo, uma sequência de safras. Porque quando eu faço o cultivo de um cereal, antes a cultura da soja, eu faço controle de uma diversidade de plantas invasoras, que são, muitas delas são resistentes aos herbicidas que são utilizados na cultura da soja, né? Então, o fato de eu usar moléculas de herbicida diferente na cultura do trigo, eu vou reduzir muito o custo de produção, o custo de controle de plantas invasoras quando for fazer aí a semeadura em sucessão, que é a cultura da soja ou milho.
Parisi, parece que o produtor, na hora de plantar, está tendo um certo receio de que o El Niño possa influenciar nesse plantio, nessa lavoura que ele está preparando.
Isto, eu sempre tenho destacado que anos de La Niña são anos ótimos para cereais de inverno, porém ruim para as culturas de verão. Por por causa, né, que tem um regime de chuva de volumes menores, né, a evapotranspiração da atmosfera, ela, a demanda evaporativa da atmosfera é menor. Então, as culturas de inverno elas conseguem desenvolver, produzir normalmente com menores volumes de chuva. Para essa safra, então, a previsão é de que com El Niño ocorram maiores acumulados de chuva. E isso remete aí a um cuidado maior com relação aos tratamentos fitossanitários, né? A proteção da cultura, né? com os fungicidas principalmente, né? Porque a umidade excessiva favorece doenças, né? Então, ter esse cuidado, mas é possível se manter fazendo-se os tratamentos fitossanitários, né, consultando aí os seus consultores técnicos, aí fazendo na hora certa, é possível se obter ótima resposta em produtividade, mesmo em ano de El Niño, né, que é a chuva acima da média, né. Aí outro problema é que a cultura do trigo, por exemplo, ela não tolera excesso de chuva na colheita, baixo peso específico, pH. Né? Mas a previsões de que El Niño é de que ocorra chuvas um tanto excessiva. Mas são previsões, ainda não vamos sofrer por antecipação, né? Então, daqui a pouco se abrem janelas de colheita, como tem ocorrido naquela sequência de 7 anos seguidos aí del Niño, né, onde ocorreram ótimas produtividades, só com cuidado maior com relação aos tratamentos fitossanitários.
Parise, para nós podermos encerrar a nossa conversa, mesmo com a redução na área plantada, a Emater tem uma estimativa que agora a safra do trigo em 2023 deva ser a segunda maior do Rio Grande do Sul.
Isto, a segunda maior, porque a primeira maior foi na safra passada. Na safra passada, então, do início do plantio do trigo, a colheita, as condições climáticas foram extremamente favoráveis. Tanto na chuva na medida certa, um pouco abaixo do normal, mas também aqueles períodos, aquela janela de tempo firme para entrar, fazer os tratamentos, né? Então, foi um ano que tanto no aspecto também na questão da geada, não foram tão intensa, não ocorreram geada significativa, geada tardia, que pode coincidir florescimento com geada tardia, que é a fase mais crítica, né, do trigo para as baixas temperaturas, com relação às baixas temperaturas. Então foi um ano muito bom para os cereais de inverno como um todo, especialmente para o trigo. Então, a tendência para essa safra é em função de 12, apesar de ter havido uma queda também no preço dos insumos, talvez nessa questão dos insumos, na quantidade do insumo aplicado, na questão dos tratamentos fitossanitários, então uma leve produtividade inferior em relação às últimas safras.
Ainda segundo Josemar Parise, 40% da área já está semeada e que as janelas de maio e junho proporcionaram esse avanço no plantio. E também Parise deixou claro que até a semana que vem deveremos ter 80% da área semeada, destacando ainda que o zoneamento permite o plantio até 20 de julho. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.